Muito boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo. Vou ter o prazer de conversar com a Joana Carneiro. Posso contar que há imenso tempo, não nos lembramos quando, mas quando a Joana ainda não era a grande figura da música que tanto nos honra, ainda não era a maestrina que é hoje, e eu tinha um programa na SIC de entrevistas e sugeri fazer uma entrevista à Joana Carneiro, e lembro-me que o editor disse: quem? E eu disse: ah, não se importe, vá por mim que vai ser ótimo. E de facto foi ótimo. Lembra-se?
Lembro-me perfeitamente, sim.
Mas eu também me lembro, e lembro-me da alegria que tive e da... tinha trabalhado com... Tive a honra de ser assessora do então Ministro da Educação, Roberto Carneiro, portanto tudo aquilo funcionou muito bem. Joana, lembra-se de quando é que foi a primeira vez que ouviu uma nota de música?
Não me lembro. Não me lembro especificamente. Eu antes disso quero dizer boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o Maria João mais uma vez. Encontramos-nos muitas vezes, temos-nos encontrado ao longo destes anos, e recordo essa entrevista com muita generosidade da sua parte, porque eu era muito novinha, muito inexperiente ainda nas lides mediáticas, e a Maria João foi muito generosa na forma como conduziu essa entrevista e fez-me sentir muito, muito à vontade. E é um grande prazer estar aqui hoje convosco, e sinto uma grande responsabilidade estar nesta casa de Deus, a falar sobre Deus, sobre a minha fé, sobre quem eu sou como pessoa, como mãe, como profissional, como pessoa de fé, que no fundo é a mesma coisa. Um dos meus professores sempre me disse que eu tinha que ser a mesma pessoa no pódio e fora do pódio, não havia como ser diferente. Mas a primeira vez que eu ouvi uma nota, eu não me lembro com certeza desse momento, mas lembro-me de a música sempre fazer parte da nossa vida, enquanto família, não só formal, mas informalmente.
Eu lembro-me que o seu pai me contava que todos os filhos tocavam um instrumento em pequenos, e portanto que era como se andassem na música. A música fazia parte da vossa família, mas isto ocorria porque de facto havia uma tradição musical na família, havia gosto, havia a noção de que também se educa pela música.
Eu creio que, embora houvesse alguma tradição na nossa família, o meu avô paterno, o pai do meu pai, era um músico profissional, tocava muitos instrumentos, trabalhou na Bases lá, teve a sua orquestra lá, era também maestro, teve a sua big band, dedicou-se muito ao jazz, foi um dos fundadores do Hot Club em Portugal, o nosso clube de jazz. Mas existe, de facto, alguma tradição musical. A minha mãe estudou música, mas eu creio que essa ligação com a música na nossa família, neste caso os meus pais em relação aos meus irmãos, teve a ver com uma decisão dos meus pais, e não só uma decisão, mas uma insistência, porque não é só querer que os seus filhos sejam educados para a música, mas ao longo de 12 anos da vida de cada um dos seus filhos, manter essa educação. 12 vezes 9, portanto,
exatamente.
Isto foi ao longo de 30 anos, no fundo. Eu creio que é preciso muita persistência e uma grande convicção, não uma opinião, mas uma convicção de que a música é um pilar fundamental da educação de uma criança, a educação pelas artes. E quando eu digo que não é uma opinião, é um tema amplamente estudado, que a música, as artes em geral, mas a música é o meu campo, posso falar dela, cria nas crianças, nos seres humanos, competências importantes de disciplina, de coesão. Fala-se muito, mesmo no seio da nossa Igreja, na construção do bem comum. O Concílio Vaticano II tanto nos falou disso, foi um dos grandes ensinamentos que nos deu, uma das grandes propostas, esta construção do bem comum. E a música é um veículo único para conseguir esse bem comum, independentemente das convicções pessoais de cada pessoa.
É um bem comum.
O bem comum, que é a beleza, é criar qualquer coisa de belo, independentemente da nossa relação pessoal, esta obrigação de criar qualquer coisa de belo. E eu creio que os meus pais tinham este acreditar profundo de que era muito importante que os seus filhos desenvolvessem a sua imaginação e também estas competências sociais e pessoais através das artes. Por isso, todos os meus irmãos fizeram o chamado curso do conservatório, 12 anos.
Exatamente, os nove.
Os nove.
É fantástico. Ó, Joana, mas cada um tocava, eu ainda me lembro de assistir até nos anos do pai ou da mãe, mas o que é que a fez, tendo em conta que depois veio a ser maestrina, qual era o instrumento que você tocava e escolheu o porquê, quando era muito pequena?
Eu comecei por tocar a viola d'arco. E essa questão, a Maria João, eu lembro-me muito bem, vinha por vezes à nossa casa partilhar os aniversários dos nossos pais, e nós sempre tocámos, até
sempre
hoje,
tocámos, exatamente.
Ainda hoje existem aqueles que estão, temos aqui família presente e amigos muito próximos, aqueles que privam connosco, sabem que existe sempre um momento musical, e tem qualquer coisa de muito bonito, e a minha mãe explicava-nos porquê, que nós, enfim, aos 5, 6, 7, 8 anos ainda achávamos graças, mas durante a adolescência era muito dramático conseguir que se juntassem os adolescentes todos para criar um momento musical, tanto no Natal como nos aniversários. E a minha mãe dizia, vocês não têm capacidade financeira, mesmo que quisessem, para comprar um presente para oferecer ao vosso pai, para oferecer a mim, para oferecer aos que estão presentes. Portanto, vocês, através daquilo que sabem, da música, partilhando aquilo que sabem, oferecem qualquer coisa de único que é vosso. E esse pensamento sempre nos acompanhou e espero poder replicá-lo no futuro também com os meus filhos. Eu escolhi a viola d'arco. O meu irmão mais velho, que é o Pedro, tocava violino. E, portanto, eu nunca escolheria o mesmo instrumento que o meu irmão mais velho. A minha irmã mais velha, a Teresa, tocava piano. Mais uma vez, escolheria a redundância de tocar o mesmo instrumento, piano. Portanto, violino e piano não estava em cima da mesa. E para mim era importante escolher um instrumento de orquestra. E aquilo que eu vou dizer é muito infantil, mas sendo eu uma criança, tenho direito a ter tido este pensamento. Lembro-me que nas folhas de estudantes, nas listas de alunos na Escola de Música em que eu andava, a Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, a lista dos alunos de violino, de violoncelo, eram 20, 30, 40. E o professor de viola d'arco, ou violeta, como nós chamávamos, então, tinha dois
tinha.
Ou três.
Pois.
E então eu achei que era também... tive
uma maneira...
de professor e achei que era um instrumento que era adequado a mim e que juntava o facto de não haver a redundância de escolher o mesmo instrumento dos meus irmãos, ser um instrumento de orquestra, portanto teria a oportunidade de trabalhar em conjunto com outros meninos e mais esta questão, coitado do professor que só tinha dois ou três alunos. É verdade, mas isto é mesmo verdade, isto passou-me pela cabeça.
Olha, mas além da música, ou certamente o facto de serem nove irmãos teve certamente influência na formação do seu caráter, da sua personalidade. O que é que você recorda desse pequeno grande mundo que eram vocês todos em vossa casa? O que é que recorda como simultaneamente mais impressivo, mais terno, mais difícil também, mais duro, na sua adolescência e na sua infância?
Bom, eu não sou uma pessoa de memórias muito específicas, com algumas exceções. Tenho, assim, uma memória relativamente global e vaga da minha vida, mas que é de uma grande felicidade. E eu... O Fernando Castro, que infelizmente já não está entre nós, que esteve muitos anos com as famílias numerosas, dizia uma coisa que eu acho que retrata um dos meus grandes sentimentos em relação à minha família. Que a melhor coisa, ou o melhor presente que um pai pode dar a um filho é um irmão. E ainda melhor é ter muitos irmãos.
Claro.
E eu acho que esta dádiva, que é uma dádiva, eu que tenho bastantes filhos, eu acho que talvez tenha sido, não direi o maior legado ou o maior presente que os meus pais nos deixaram, para além daquilo que nos ensinaram, foi os meus melhores amigos, que são os meus irmãos.
E dão-se muito.
Muito.
Hoje em dia,
somos muito. Se perguntar aqui ao meu marido, nós somos um clã. Sim. Todos aqueles que entram na nossa família, que se casam connosco, consideram que somos um clã, que às vezes não é assim tão simples.
Sim.
Mas somos muito coesos. E eu acho que quem faz parte de uma família grande, por exemplo, quando nós vamos ao cinema, rimo-nos todos. Já não fazemos isso há muitos anos, mas rimo-nos todos em alturas que mais ninguém se ri, mas sem saber explicar porquê. E há uma coesão familiar muito grande. Crescemos juntos num meio muito alegre. Esta alegria, esta liberdade de expressão, mas sobretudo eu lembro-me da minha infância e da minha adolescência com muita alegria. Sempre foi um ambiente com muito amor, com muita alegria, com muita festa. Acho que aquilo, uma das coisas que nos caracteriza é que qualquer episódio da nossa vida é um motivo de festa, é um motivo de...
São muito festivos, são. Mas sabe uma coisa? É fantástico você ter dito por duas vezes a palavra alegria, que é a palavra que eu aqui tenho, e por isto tenho que voltar um bocadinho atrás para perceber. Um dia, a pedido do Pato Polentino, hoje do José Polentino Mendonça, eu organizei uma... ajudei a organizar uma homenagem na Universidade Católica ao Sousa Manuel Clemente. Sim. E obviamente recorri a si. E a Joana estava à espera dos três bebés e não pôde ir, e mandou um texto, e como fui eu que o li, tive o grande prazer de ser eu a lê-lo, lembro-me muito bem desse texto. E o que era esse texto? Não sei se você se lembra, não se lembra? Vai-se já lembrar. Era um texto que você escreveu para o Sousa Manuel Clemente, que estava na plateia, na primeira fila, onde contava, muito bem contado e muito bem escrito, umas férias que vocês passavam, julgo que numa casa perto onde o Sousa Manuel também passava férias.
Na Serra da Estrela.
Na Serra, exatamente. E o que é que esse texto traduzia e deixava vir ao de cima, assim, de uma maneira muito clara, mas muito forte? Era uma alegria enorme, a grande alegria de uma família grande e muito unida. Eu não me esqueço, eu estava a ler esse texto que eu não conhecia e a pensar, isto é um testemunho fantástico e um testemunho também da importância de Deus, já lá vamos, um testemunho fantástico daquilo que pode ser uma família, daquilo que de maravilhoso pode ser uma família. Lembra-se deste texto?
Lembro-me desse texto. E eu acho que esta questão da alegria, eu mesmo em alturas muito difíceis da minha vida, e muito antes de conhecer o meu marido, olhava para a minha mãe e disse, não se preocupe, ainda tenho muita alegria dentro de mim. E eu acho que é aquilo que mais caracterizou a minha infância, a minha vida. E eu lembro-me que, passando também a Deus, enquanto eu cresci, na minha adolescência, eu tinha uma frase no candeeiro da minha secretária, uma coisa que eu, por acaso, nunca falei. Era uma frase que dizia assim, Deus ama a quem dá com alegria. Eu também acho que Deus ama a quem dá sem alegria e Deus Sim. ama a quem não dá.
Sim.
Mas
Exatamente.
Deus ama Amamos a quem
a
dá
todos.
Com alegria.
Sim.
E eu acho que este testemunho que nós tivemos dos nossos pais, de dádiva e de dar com alegria, de ser um ambiente de festa, é muito importante agora para os nossos filhos. Para mim, eu digo que todos os dias os meus filhos têm que dar pelo menos uma gargalhada.
Claro.
É muito importante para mim ouvir uma gargalhada de cada um dos meus filhos. E este ambiente alegre em que as crianças cantam e dançam e podem ser quem quiserem ser, foi o ambiente em que eu fui educada e que cresci, é qualquer coisa que é um património.
É um património inesquecível e que a gente quer reproduzir e continuar, sermos os herdeiros e continuadores, não é? Oh, Joana, mas nisso tudo, anterior a isso, se quiser, e até mais forte ainda do que essa alegria, era a fé, Deus, a presença de Deus e o tudo partir de Deus, ou não? Daquilo que eu pude apreciar da sua
Sim,
família.
Mas é evidente que em criança eu não tinha essa consciência.
Não, mas agora estou a falar mais de quando você começou a crescer, começou a ser adolescente, havia certamente na sua casa, a sua mãe falava de Deus, ou o seu pai falava...
Sim.
da figura de Cristo, do divino
Sim,
espírito.
Sim, falávamos e rezávamos, e sobretudo, eu acho que uma coisa que foi sempre muito importante é que sempre se reza antes das refeições, em nossa casa, durante o Advento, acendiam-se velas todas as noites, a minha mãe rezava connosco, e esta continuidade na oração sempre foi muito importante, e mais uma vez, que nós tentamos agora transmitir aos nossos filhos. É evidente que houve uma certa imposição à educação, os meus pais batizaram-nos, fizemos todos parte de grupos de catequese, grupos de jovens, estudámos em colégios católicos, mas íamos à missa, independentemente do sítio geográfico onde estávamos,
Sim.
em qualquer sítio encontrava-se uma igreja onde houvesse uma missa ao domingo. Portanto, havia aqui uma continuidade que eu acho que foi muito estruturante na minha vida. Eu não me lembro de ter tido uma crise de fé que muitos...
Eu ia-lhe perguntar, foi uma coisa...
Na adolescência, sempre encarei com muita serenidade, talvez também não me questionar muito enquanto jovem, mas quando me questionei eu aceitei com naturalidade todas estas questões e a fé faz parte de mim. É indissociável de todas as outras características que eu possa ter. Portanto, sempre fez parte da nossa educação e quando foi a altura de questionar e pensar por mim própria, pensei, realmente faz sentido que assim seja, que exista um Deus que é amor, que esteja por trás, pela frente, em todo o lado, que nos oriente, que nos ama, que nos dá tudo.
Você pensa em Deus quando está a reger, por exemplo?
Quando estou a reger, penso em muitas coisas. Normalmente não penso em Deus.
Não, é isso.
Mas, lá está.
Não, mas lá está, tenho a certeza que pensa.
Uma
pensa.
Das características de Deus é a sua omnipresença e, naturalmente, está no meu desenho também. Mas, de facto, eu falo muito naquilo que eu faço como um momento de oração. E quando e não falo disto de uma forma romântica. Porquê? Orar, isto, temos aqui sacerdotes presentes que falaram muito mais sabiamente de oração do que eu, mas para mim oração pode ter vários, digamos, pode ser ilustrada de várias formas. Evidentemente que eu, por exemplo, quando rezo com os meus filhos, tem duas partes. Uma parte é, a primeira coisa é, vamos falar com Jesus. E depois dizemos, obrigado Jesus. E depois um diz, pelo leite, pela papa, pelo lego, pela chaminé, que é quando eles fazem uma chaminé de legos, pelo pai, pela avó, pelo avô, por qualquer coisa que aconteceu nesse dia. E depois há a oração, rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria. E há essa oração. Mas para mim a oração no meu íntimo, e como todos vocês também devem sentir isso, muitas vezes tem a ver com este momento, com estes momentos em que passamos para um plano espiritual de contacto com o divino, em que estamos em contemplação, que estamos a contemplar a criação e a participar na criação ou na recriação, e que estamos em contacto com Deus, orando, contemplando e às vezes pedindo, agradecendo através daquilo que nós fazemos. E eu tenho a sorte de ser através da criação de beleza. Portanto, para mim... dirigir uma orquestra, fazer música, participar nesta criação de beleza, é sem dúvida todos os dias um lugar de beleza. Ainda hoje estive a ensaiar a 4ª Sinfonia de Mahler e...
Deve?
Ensaiar a 4ª Sinfonia de Mahler,
no
que vamos... São Carlos, que vamos tocar este fim de semana. E eu dizia aos músicos, não fez, na semana passada foi o Requiem de Forré.
Requiem
é a missa dos mortos, não é? E ao longo da história da música, os compositores interpretaram o texto do Requiem de várias formas. E o Forré não quis tanto, por exemplo, ao contrário do Verdi, que fala muito do dies irae, da morte, da ira, é um Requiem muito dramático, com uma beleza extraordinária, mas muito dramático. O Requiem de Forré é um Requiem que se foca mais no paraíso e como vê o paraíso. E, de facto, eu falava com os músicos e dizia, realmente, o paraíso deve ser maravilhoso,
claro,
porque
claro,
esta
claro.
Música é maravilhosa e fazer parte desta recriação de como um ser humano imaginou a eternidade, para mim é um momento de oração, porque também me faz refletir, faz-me estar em contato.
Vê como você pensa em Deus.
Sim,
penso,
mas... e hoje de manhã, por exemplo, estava a dirigir a 4ª Sinfonia de Mahler, que é, entre outras coisas, um retrato de como as crianças veem o paraíso. Estas duas semanas foram muito ligadas mas foi por acaso. E é muito bonito ver esta ligação entre música e oração. E era o Papa Bento XVI que dizia uma coisa extraordinária: vocês artistas têm a capacidade de levar qualquer ser humano para fora daquilo que é a rotina, para um espaço, independentemente daquilo que acreditam, que é um espaço do divino, que é um espaço do espiritual, que lhes pode trazer felicidade, que lhes pode trazer reflexão, que lhes pode trazer qualquer coisa de diferente e que seja uma inspiração para que a sua vida terrena, depois de ouvir esta música, seja melhor. Portanto, é uma sorte e uma grande responsabilidade fazer isto.
Que bonito. Oh, Joana, no decurso dos seus estudos musicais, quando é que percebeu que não ia tocar a viola d'arco e que ia ser maestrina? Como é que se organizaram as coisas para descobrir que a sua vocação musical era a direção da orquestra?
Eu, desde muito pequenina, tinha uma certa tendência para, vou dizer de uma forma simpática, a juntar as pessoas, levá-las, fazer aquilo que eu queria. Portanto, os meus irmãos, nem sempre bem. Sendo uma das mais velhas, eu achava que tinha alguma autoridade.
Claro.
E ainda hoje lhes peço muitas desculpas por algumas das coisas que fiz. Os irmãos mais velhos acham sempre que têm autoridade sobre os mais novos. E eu sempre tive assim uma certa tendência para o fazer. Tive a sorte de, aos 9 anos, já saber o que era um maestro. Quantas crianças de 9 anos têm na sua imaginação a figura do maestro?
Pois, exatamente.
Deveriam ser todas, portanto não são as suficientes que têm. Quantas crianças aos 9 anos não só sabem o que é um maestro, mas já lidaram com esta profissão? Poucas, porque não, nem todas tiveram acesso a isso. E portanto, eu aos 9 anos disse aos meus pais: eu acho que gostaria de fazer isto. Acho que gostaria. Mas é evidente que aos 9 anos não sabia. E aos 18 anos houve a oportunidade de começar a estudar na Academia Nacional Superior de Orquestra, que é uma escola que faz parte de uma associação que também está ligada à Orquestra Metropolitana de Lisboa. E experimentei dirigir uma orquestra pela primeira vez. Estava a estudar medicina ao mesmo tempo, mas a música acabou por vencer, porque quando eu dirigi aquela orquestra pela primeira vez, a primeira sinfonia de Beethoven, tive a certeza de que não era só um sonho, mas que poderia ser uma realidade.
Enquanto estava a dirigir, foi-se apercebendo que era de facto aquilo.
No fim, é evidente que dirigir uma orquestra, eu não só conheço esta profissão, mas para dirigir bem uma orquestra, uma pessoa tem que sair de si. Ou seja, tem que estar receptivo a ouvir aquilo que os músicos estão a tocar. No princípio, como nós estamos tão preocupados se o gesto está certo com o nosso corpo, eu não me lembro do som, apenas tinha consciência de mim. Eu estava preocupada se era 1, 2, 3, 4, se o clarinete entrava, se mostrava tudo o que tinha que mostrar. Portanto, foi uma experiência artisticamente, se calhar, não das mais elevadas da minha vida, mas que eu senti qualquer coisa de especial na minha linguagem corporal, na minha forma de me expressar e de expressar a música e aquilo que estava a acontecer, e pensei: afinal não é só um sonho, é qualquer coisa que eu posso fazer e que posso desenvolver. E os meus professores disseram que assim era. Ainda me mantive no curso de medicina mais um ano e meio, mas...
Agora uma coisa que eu sinceramente não sei, portanto você não se zangue se eu disser uma asneira, mas tenho a ideia que até há pouco tempo que estava assente, como que assente, que o púlpito de direção de uma orquestra estava automaticamente ou naturalmente reservado aos homens, muito mais que às mulheres.
Sim.
Mas depois houve uma viragem. Maestrinas, sim.
Sim,
exatamente. E o que é que pode ter contribuído para o normal andamento dos tempos, a evolução dos tempos?
Eu acho que a evolução dos tempos, a naturalidade, a história, fez com que houvesse abertura para as mulheres noutras profissões, em cargos de liderança, como é o da direção da orquestra, e também mais mulheres acharam que eram capazes e que podiam fazer, não é? Porque se vêem que começam a surgir exemplos de outras mulheres que conseguem vencer essas barreiras. No meu caso, eu não pensei muito no assunto.
Não pensou, mas...
Mas depois, quando comecei realmente a trabalhar, apercebi-me de que havia uma grande diferença. E ainda existem muitas diferenças. Factualmente, existem muito mais homens a dirigir orquestras de topo do que mulheres. Portanto, é um dado estatístico impossível de negar. E há um grande... um percurso ainda a fazer, mas são as mesmas características que eu acho que da história de outras profissões, uma abertura, políticas que ajudaram a que as mulheres tivessem mais oportunidades, enfim, e as mulheres também, elas próprias, terem vontade de o fazer.
Joana, e há uma coisa interessante em si também, e curiosa, é que você... tenho ideia daquilo que eu li, que você começou justamente talvez pelo mais difícil, começou pelo fora, como assistente de orquestra em Los Angeles, não é propriamente assim, um canto obscuro dos Estados Unidos da América, e também em Berkeley. Como é que foi?
Fiz um concurso com outros colegas e fui escolhida em ambos os casos.
Fez um concurso, mas sabia que havia um... Conte lá a história.
Sim.
Sabia que havia
um concurso. O mais simples que possam imaginar. Abriu na Orquestra Filarmónica
de Los Angeles. Você estava a fazer o quê, entretanto, cá?
Estava a estudar nos Estados Unidos. Estava a estudar em Michigan e abriu um concurso, até foi para... Antes de ir para a Orquestra Filarmónica de Los Angeles, abriu um concurso para ser mestre titular de uma orquestra de jovens em Los Angeles. Eu mandei o meu currículo, fui chamada para dirigir a orquestra e escolheram-me. E depois eu estava...
E foi lá, pera, mas não vá com tanta pressa porque eu tenho imensa curiosidade.
E fui lá.
Foi lá, sim. E fez um exame ou fez um...
Ah, fiz um exame. Fazer um exame é... Então, nós durante uma semana fazemos ensaios e concertos com a orquestra para ver se existe empatia musical. Eles fazem isto com vários maestros e depois, no fim, selecionam aquele com quem tiveram mais empatia. Portanto, nessa primeira orquestra foi assim. Depois, na Orquestra Filarmónica de Los Angeles, até o que aconteceu foi o seguinte... Eu tinha... Várias orquestras nos Estados Unidos estavam à procura de mestre assistente. E eu inscrevi-me em várias, mandei os meus currículos, o meu currículo, o meu vídeo, que na altura mandava-se um vídeo, e eles chamaram...
Era um vídeo de você dirigir o quê? O quê?
Uma outra orquestra.
Não, mas o que peça?
Não me lembro. Eu acho que havia o Pelléas et Mélisande do Fauré, por exemplo, estava lá. Sim. Mas eram várias peças.
Ah, eram várias.
Sim. E se fazer os vídeos para mandar era uma arte.
Claro.
Tinha que se mandar o melhor. Então nós tínhamos que editar, claro, tinha que ser feito de uma forma profissional. E então eu tinha várias audições, chamamos assim, vários concursos para fazer. O primeiro era em Los Angeles, o segundo era em Houston, depois ia à Filadélfia. E por acaso, quando eu fiz o concurso para a Filarmónica de Los Angeles, eles convidaram-me no mesmo dia para ficar lá como assistente. E eu não estava nada à espera. Eu pensava que eu ia fazer todos os concursos.
Claro.
E depois eles iam colocar os jovens maestros, cada um em sua orquestra. E eu, pronto, fiquei logo em Los Angeles e tive muita sorte. E foi assim. Depois para Berkeley foi a mesma coisa. Estavam à procura de um maestro titular. Nesse caso já não fui eu que preparei a minha candidatura, já foram as minhas agentes, já estava noutra fase.
Mas
da minha
porquê,
carreira.
Por sua vez, porque é que quis sair de Los Angeles ou teve essa possibilidade?
É natural
fazer
esse seguimento.
Uma caminhada,
um jovem maestro normalmente sai da universidade, depois é maestro assistente, acompanha um maestro ou vários maestros durante uns anos e depois está pronto,
claro,
para seguir o seu...
Exatamente.
Caminho sozinho.
Claro.
E então, em Berkeley também foi assim, eles convidaram vários maestros ao longo de um ano para dirigir a orquestra. Eu fui lá, estive uma semana com a orquestra, foi a 5ª Sinfonia de Beethoven, entre outras peças, e escolheram, pediram para ficar e fiquei lá 10 anos.
Quanto?
10 anos.
Fantástico. E o que é que guarda desses... tão longe daqui, tão...
Eu cresci muito e para mim foi muito importante ir para os Estados Unidos, esses anos todos que trabalho nos Estados Unidos, e ainda trabalho nos Estados Unidos, trabalho em muitas partes do mundo, mas realmente abrir horizontes, ver outras maneiras de estar. Não sei se vocês conhecem Berkeley, mas Berkeley é um sítio muito especial nos Estados Unidos.
Especialíssimo.
Eu achava que já tinha visto quase tudo. Em termos de organização social, mas realmente Berkeley é uma sociedade muito especial. Há uma parte da população que ainda vive muito os anos 60. Eu lembro-me que nos primeiros dias eu via pessoas a fazer jogging ao contrário, a correr para trás, no meio...
Sim.
da rua. É assim um espaço em que...
Sim.
as pessoas...
Sim.
São especiais.
São especiais.
São muito criativas, são muito.
E é um espaço, mas dito isto, é um espaço onde é possível tudo. E para um artista, para quem quer programar, tive uma liberdade total para programar e para expandir aquilo que queria fazer com a minha programação e como artista. Portanto, foi uma oportunidade muito importante na minha carreira. Sim.
E Deus nisso tudo.
Deus nisso tudo. Deus esteve sempre presente. Bom, na minha atividade profissional, já expliquei que na minha prática diária isso acontece, porque é um lugar de oração. Mas na minha programação tem sido também cada vez mais.
Nesses 10 anos, por exemplo.
Nesses 10 anos.
Havia igrejas católicas perto.
Ah, sim.
Você continuava.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu, quando fui para os Estados Unidos, foi em 1998, e fui estudar em Evanston. E custou-me muito, porque eu tinha 20 anos, e sendo tão ligada à minha família, foi muito difícil para mim.
Pois, por isso é que eu
fui viver com uma menina, a Urmi, que me ajudou muito, e havia uma comunidade de portugueses muito boa em Evanston, na Universidade de Northwestern, e eu ia todos os dias à missa. A saía das aulas, ia todos os dias à missa, porque era importante para mim, e ouvi coisas muito bonitas e durante as missas de semana, e encontrei ali um espaço de oração muito importante para mim, eu sou como muitos humanos. Às vezes pensamos em Deus de uma forma muito egoísta, quando precisamos, quando queremos agradecer, também é, somos nós que queremos agradecer, mas Deus está lá sempre, nós é que nos lembramos, às vezes não tanto, mas nessa altura foi um grande apoio esta Eucaristia diária, muito importante, todos os dias às 4 da tarde, ia à igreja ao pé da minha casa, e a música nessa igreja era muito inspiradora. Eu parecia que estava sempre num filme da Disney, com piano de cauda, era muito bonita a música, era muito comovente. Para mim foi muito importante isso, rezei muito, tinha o meu irmão mais velho, Pedro, na Universidade de Chicago, que eu achava que era ao lado, porque era claro, tudo na mesma cidade, mas era a 1 hora de distância, e foi um período difícil de adaptação. Para esse.
Vinha cá de vez em quando?
Sim, vinha com frequência, mas para quem vive numa casa com tanta gente.
Claro. Foi duro.
Sim.
Foi solitário.
Sim.
Teve que viver.
Sim.
Aprender a viver só consigo.
Tive que aprender a viver com a solidão, não só nesse momento, mas.
Não, só consigo.
Sim.
Só você que chegava, não havia portas onde bater, não.
Sim,
não,
não havia Skype nessa altura.
Pai, a mãe.
Não havia Skype nessa altura, as chamadas telefónicas eram muito caras, ao fim de semana é que eram mais baratas. Não era tão simples como hoje. Mas foi uma aprendizagem muito importante, e eu mais uma vez, só posso agradecer aos meus pais terem estimulado tanto eu ter saído de Portugal, e eu agora que sou mãe imagino que será muito difícil quando os meus filhos saírem de casa, principalmente tão novinhos, acho que vai ser muito difícil, portanto acredito que não tenha sido muito fácil para eles também, mas eu acho que Deus me ajudou sempre a tomar estas decisões certas e atempadamente, e ajudou-me muito nesta fase de transição, nestes momentos de solidão. Eu acho que é difícil compreender aquilo que eu faço, porque nós estamos num palco com muita gente, mas é uma profissão que tem uma solidão profunda.
Pois, claro.
Uma solidão profunda, porque a maior parte do tempo do meu trabalho eu passo sozinha, com uma partitura, e quando eu viajo, agora viajo muitas vezes com os meus filhos, com a minha família, o que é fantástico, mas nós estamos muito sozinhos, e foi uma grande aprendizagem viver com essa solidão. E para mim, rezar foi sempre muito importante em todos esses momentos. Muitas horas passadas no avião, e eu tenho muito medo de andar de avião. E mais uma vez, de uma forma egoísta, e a pedido a Deus para me dar calma e para me ajudar a preparar os meus programas. Mas eu tenho 4 filhos muito pequeninos, e eu todos os dias rezo muito, porque preciso muito. Eu acho que
vamos já falar,
é a prova
do
que Deus existe, não? A vida que eu tenho hoje, sem dúvida.
Exato, sim, ser possível.
Mas sempre me acompanhou muito, sempre fui uma pessoa que rezou muito, que sempre pensou na relação com a Igreja, com o exemplo de Cristo, com Deus, como uma forma de me manter concentrada naquilo que é essencial. A vida de um músico, de um artista com uma carreira boa, internacional, pode ser qualquer coisa que nos galvaniza muito rapidamente, mas também pode ser qualquer coisa que nos faz cair muito rapidamente. De uma semana para outra, podemos sentir que somos os melhores como somos os piores. E ter uma família muito bem estruturada e ter uma fé que, com a qual nós temos uma relação contínua e não esporádica,
e íntima,
e íntima, faz com que mantenhamos uma sanidade e uma relação saudável com o que nós fazemos e ligada àquilo que é essencial. Eu, antes de entrar para qualquer concerto, e muitas vezes estou preocupada, e para ensaios, se eu estou muito preocupada, ou rezo, ou olho para as fotografias da minha família, para me lembrar daquilo que é essencial. E se estou mesmo muito, 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 muito nervosa, lembro-me que o meu marido é cirurgião e que o pior que me pode acontecer naquele passado meia hora é sempre muito menos mal do que poderá acontecer, o pior que pode acontecer numa profissão como de um médico. Mas esta forma de relativizar, esta forma de perceber qual é o nosso lugar, eu acho que é muito importante. E a oração é uma forma perfeita de chegar àquilo que é essencial. Mantém-nos ligados àquilo que é o mais importante.
Agora, antes de irmos a esses quatro meninos de ouro, vou-lhe perguntar uma coisa, porque se me acontece a mim, miserável lega, numa plateia de uma sala de concertos, imagino eu o que é que poderá suceder com uma chefe de orquestra, que é o seguinte: você, quando dirige ou ouve uma cantata de Bach ou um Requiem de Mozart ou uma missa de Beethoven, você não acha que eles estavam de facto a falar com Deus quando compuseram aquelas peças?
Tem que ter tido algum contacto. Acho que só pode, é mais uma das provas.
É tão sublime.
Prova que Deus existe. A criação artística, sem dúvida, só pode ser. Também a beleza só pode ser. E muitos dos artistas, dos compositores, faziam precisamente com esse intuito. Por exemplo, Verdi não era crente. Quando escreveu o seu Requiem, não foi um ato religioso, e mesmo o Requiem que eu falava não era tanto assim. Mas, por exemplo, um compositor como Messiaen, que tem uma música que nem sempre é tão simples
Sim,
de ouvir,
exatamente.
Dedicou toda a sua obra à graça e à grandeza de Nosso Senhor. Portanto, Beethoven, nas suas inscrições, para a graça de Deus, nas suas partituras, muitos compositores, para eles a música era um veículo de
chegar a Deus.
Contemplação da natureza. Mahler, Bruckner e Messiaen. Era uma forma de contemplar a criação e de chegar a Deus através da sua música. E depois a minha função é recriar essa ligação divina.
Que maravilha, não é?
Eu só tenho pena de não ter esse talento de poder criar música.
Mas fazer chegar essa música em estado quimicamente pura, nós que estamos
claro,
na plateia.
Também é importante, porque os compositores sem nós também a música ficaria pelo papel.
Exatamente, ficava no papel. Olha, vamos então aos meninos. Como é que se reage, vive, sobrevive, quando se sabe de um minuto para o outro que se vai ter três filhos em vez de um, três bebés em vez de um?
Olha.
E os primeiros?
Sim. Os primeiros não é bem assim, não é?
Não.
Foi um percurso. Eu acho que é a primeira vez que vou falar disto em público. Foi um percurso muito difícil, a maternidade e a paternidade. E eu lembro-me que quando soubemos que os três estavam bem, que estava grávida dos três, foi uma enorme alegria. Porquê? Porque foi uma notícia boa depois de muitos anos de notícias muito más. E, portanto, foi o primeiro passo para qualquer coisa que queríamos muito.
Claro.
Portanto,
e que recomeçava de uma forma muito bonita, claro.
Sim, e tivemos... Então, todos nós temos as nossas experiências, cada um tem o seu caminho, eu falo do meu, porque é isso que me é pedido. Com certeza que na Assembleia todos nós tiveram as vossas dores, os vossos desgostos, mas o nosso percurso foi este, como família, foi muito difícil ser mãe, ser pai, perdemos muitos bebês em muitos anos e portanto, quando soubemos que íamos ter 3 bebês, eu posso dizer que foi a maior felicidade que eu pude ouvir. Claro que o meu marido, que é médico, e a minha obstetra ficaram muito preocupados também, apesar de ficarem felizes, mas eu realmente não tinha noção da seriedade que era uma gravidez trigemelar e o que poderia ser. Mas para mim, mais uma vez, foi só alegria, foi uma felicidade enorme e agradecer a Deus muito, muito pela oportunidade que me estava a dar. Falávamos onde é que Deus estava. Durante essa caminhada difícil que nós tivemos, as pessoas questionam-se, não é? Mais uma vez, numa relação muito egoísta com Deus, como se Deus necessariamente, Deus quer o nosso bem. E eu perguntava ao meu marido, porquê é que isto nos acontece? Nós fazemos o bem. E ele dizia, tu acreditas em Deus ou não? Sim. Então, espera lá. E eu dizia, e eu sou uma pessoa com tanta energia, o que é que eu hei de fazer com esta energia toda? Eu quero tanto ser mãe. E pronto, e agora já percebemos porque é que Deus nos deu esta energia toda.
Claro.
Pronto,
claro.
Agora temos a resposta. Temos a resposta. E eu lembro-me que, pronto, nós já tínhamos engravidado outras vezes, infelizmente não tinha corrido bem, portanto foi uma grande alegria saber que estavam 3 bebés, com 3 coraçõezinhos a bater, e foi rezar muito para que os 3 bebés aguentassem o máximo tempo dentro do meu corpo e que quando saíssem bem, mas foi uma caminhada...
Difícil.
Não,
sim, com certeza.
Sim, não foi muito simples. Eu acho que, sim, quando nasceram às 30 semanas, tiveram 2 meses internados, foi... Ainda é complicado falar sobre esses momentos, porque quem tem filhos prematuros e está 2 meses com eles internados no hospital, quando uma pessoa... Eu depois tive outro bebê, não é? Sem saber nem ler nem escrever, tínhamos tido uma infertilidade inexplicada durante tanto tempo e depois de repente tivemos este bónus, um bebê que veio a seguir aos trigêmeos e eu sei o que é ser mãe de um.
Que idade? Os gêmeos têm 2?
Os trigêmeos têm 2 anos e o bebê tem 1 ano. Eu digo o bebê como se os outros não fossem bebês, não é? São todos bebés, coitadinhos. Mas isto é importante e eu acredito que tenho a certeza absoluta que Deus nos ajudou muito nesta caminhada. Porquê? Porque uma pessoa quando tem um filho, o que é que acontece? O bebê vem para o pé de nós, o bebê fica junto a nós. É muito difícil, principalmente, eu acho que no meu caso, que estava a ser mãe pela primeira vez.
Virem 4.
Como?
Verem os 4 de repente todos...
Não, eu só pude tocar nos meus filhos passado um mês.
Pois, exatamente.
Isso é muito difícil, não poder tocar nos meus filhos. Para uma mulher que acaba de ter um filho, não poder tocar fisicamente num bebê é muito difícil. Ter que pedir autorização a uma enfermeira para tocar no seu filho, e com muitas regras. Depois tem uma infecção, não pode tocar durante... Foi um período muito complicado. Primeiro, não saber se iam sobreviver, e se sobrevivessem, como é que ia ser... E foram, assim, tempos difíceis. E eu acho que Deus nos ajudou muito, como casal, a manter uma serenidade.
E o certo equilíbrio, exatamente.
Sim, uma serenidade. É a confiar neste caminho. E, sobretudo, nós estávamos num serviço excepcional, no Hospital de Santa Maria, e olhávamos para o lado e víamos pais com crianças em num estado muito mais complicado que as nossas. E tivemos a sorte de ter 3 filhos sem complicações, que passados 2 meses vieram para casa e que agora é só crescer.
E a Joana, onde é que estava profissionalmente? Estava a fazer o quê quando engravidou dos... Como é que foi isso? Profissionalmente?
Tive que parar durante 1 ano e depois...
Mas estava aonde antes de parar?
Estava pelo mundo...
Já estava em Lisboa?
Não, já trabalhava em Lisboa, mas estava ainda em Berkeley, estava um bocadinho pelo mundo inteiro e com uma gravidez trigemelar, que aliás não quis e não pude revelar logo que era trigemelar, porque não sabia como é que ia correr. Apenas tive de dizer às minhas entidades empregadoras que tinha uma gravidez de risco e deixei de trabalhar imediatamente. Durante 1 ano, depois só voltei a trabalhar, eles nasceram em janeiro, só voltei a trabalhar em julho.
Isso pode agora, visto só do ponto de vista estritamente profissional e musical, pode prejudicar por se ficar para trás ou por ser esquecido ou por... Não é bem esquecido, mas
sim,
passar para
claro
um segundo
sim,
plano.
Claro que sim, e claro que sim, claro que sim.
Pois.
Claro que sim, e a maternidade não é vista de uma forma fácil por todas as entidades empregadoras, não é? A discriminação das mulheres existe, mas a discriminação das mães, eu acho que claro. É ainda mais... Para mim, eu nunca me senti discriminada como mulher, mas como mãe já. Isso para mim é muito mais difícil, porque uma sociedade que se crê saudável deve acolher esta maravilha que é a perpetuação de quem nós somos através dos pais e das mães. E foi muito, tem sido tempos de mudança um bocadinho difíceis pela incompreensão de algumas entidades patronais relativamente à maternidade, mas felizmente há outras que acolhem com tamanha naturalidade que, e há suficientes que o fazem que nos mantêm ativos e a um nível muito bom. Mas isto para dizer o quê? De facto, é qualquer coisa que eu pensei como é que será a minha carreira depois, mas não tanto no sentido de vou ficar para trás, porque, felizmente, tenho tido o trabalho suficiente e tenho trabalho agendado para anos futuros, mas era mais do meu ponto de vista, como é que eu vou conseguir ser mãe de 4 filhos tão pequenos, ser mulher do meu marido, porque
claro,
existe um casamento
certeza.
Também, estar com os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, como é que eu conseguirei ter uma vida equilibrada e atender a tantas solicitações, tanto pessoais como profissionais, e pensei, será o melhor parar algum tempo? E felizmente tenho tido pessoas ao meu lado, a minha família, o meu marido sempre dizer-me, lembra-te dos dons que Deus te deu, lembra-te da responsabilidade que tu tens e que não os podes enterrar. Ele dizia-me, estás sempre a falar dessa parábola de que os talentos não podem ser enterrados e de facto esta força familiar tem sido muito importante para eu não desistir deste percurso, porque é muito complexo viajar com 4 crianças.
Já vou às viagens, mas a Joana tinha os três bebés, os gêmeos. Quando foi para a Gulbenkian? Ou já tinha 4?
Também, sim. Ah, não, ainda, eu comecei a trabalhar com a Orquestra Gulbenkian em 2005, 2006. Eles nasceram sim. Há 2 anos.
Ah, portanto, sim.
Mas fiz então, vários concertos depois, sim.
Sim, e depois esteve a seguir à Gulbenkian, está agora no São Carlos.
Sim, mas sempre tudo ao mesmo tempo. Tudo.
E como é que, e de facto, como é que se organiza? Eu lembro-me de um dia, para convidar para aqui, que foi um bocadinho difícil ao princípio, porque não... Nunca a apanhava, e depois que alguém me disse: não podes apanhá-la porque ela está a ensaiar e ao mesmo tempo tens 4 filhos com gripe e o marido é cirurgião. E eu de repente fiquei com um quadro que não sabia onde é que eu me havia de meter, e já ficava a pensar: ah, então não posso, é melhor não convidar. Bem, mas ainda bem que também não desisti.
Pois.
Mas
sabe que.
Como é que é, de facto?
Eu não sei explicar muito bem. O dia confunde-se com a noite confunde-se com... Claro. Não há... Os dias... É um contínuo. Não é muito fácil de explicar. Mas é muito bom. E eu, todos os dias, me lembro que é muito bom. E foi isto que eu pedi durante muito tempo a Deus. E eu, durante muito tempo, não sabia se ia ter uma família. E Deus... pôs o meu marido no meu caminho e depois deu-me esta oportunidade de criarmos uma família com 4 filhos e é muito bom, portanto estes desafios são sempre num plano de felicidade e temos é que rezar para que tenhamos a calma e o discernimento para fazer aquilo que é o certo. Para mim o mais importante é que os meus filhos se sintam seguros todos os dias, se sintam felizes e alegres, que eles ainda não podem ir à escola, portanto sinto prematuros, têm os pulmões um bocadinho menos desenvolvidos, mas que todos os dias sejam estimulados para crescerem, para estarem bem, para darem as suas gargalhadas, para brincarem, para serem amigos. Essa segurança é muito importante. É muito importante estar com o meu marido, estarmos em família.
Por exemplo, quando você já disse aqui que os levava,
sim.
Portanto, presumo que ao estrangeiro, como é que é? 4 alcofas, quatro...
se tivéssemos aqui um retroprojetor, eu mostraria como é que é. Bom, isto tem que haver uma grande organização.
Logística.
Uma grande
Logística,
organização.
Quase.
Sim. E muita boa vontade. E sem dúvida a intervenção divina, e quando eu digo isto é que Deus nos dá uma força, porque tem mesmo que se querer, temos mesmo que decidir que é este o caminho que queremos fazer, e queremos também dar esta oportunidade aos nossos filhos de verem mundos
não,
diferentes.
Mas são muito pequeninos, você leva-os porque
mas são crianças,
de estar
sim, mas são crianças sim, que agora se adaptam a qualquer lado, que descobrem todos os meses um parque novo, são crianças que estão a aprender imenso, que vivem em ambientes, desde que estejam em segurança e com saúde. Então, é preciso, em primeiro lugar, nós querermos. E depois temos família que nos pode ajudar, a minha mãe, a minha sogra, e temos ajuda em nossa casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, é a única forma de nós conseguirmos fazer isto, e essas pessoas vão connosco também. Portanto, vão sempre 4 adultos, sempre que nós viajamos.
De família?
Eu mais três adultos.
Sim, mas pessoas de família.
Uma pessoa de família e duas amas.
Duas, exatamente.
Às vezes já foi duas pessoas de família e uma ama. Sim.
Quer dizer, é uma espécie de uma embaixada, quase. É. Não sei. Os bilhetes, os. Não, mas é fantástico, os bilhetes de avião, os lugares nos aviões, tudo isso tem que ser pensado.
E antes de entrarmos nos aviões, as pessoas dizem, ai, que engraçado, e eu penso, espera. espera até ao fim do voo. Houve um voo que nós, acho que foi com a minha mãe está aqui, que viemos de Dinamarca ou de não sei de onde, da Suécia, que no fim houve um sueco que olhou para nós e disse, thank you for a terrible flight. Que um deles gritou na última hora. E para quem tem muitos filhos, às tantas uma pessoa não consegue estar com os quatro e estão dois a gritar, o que é que uma pessoa vai fazer? Reza, para que é que reza? Meu Deus, por favor, faz com que esta criança se calme, o que é que uma pessoa vai fazer? Não pode fazer nada. Mas pronto, depois vamos otimizando, vamos tentando perceber quais são os melhores períodos do dia para as crianças viajarem, quais são as melhores rotinas para eles, mas nós acreditamos como casal que isto é o melhor para a nossa caminho. Família, porquê? Porque é importante para mim, que é a minha carreira, e o meu marido também, sempre que pode, viaja connosco ou vai aos fins de semana ter connosco, e esta unidade familiar, e acreditamos que estamos a dar também uma oportunidade importante aos nossos filhos para crescerem num meio.
Mas há um critério, apesar de tudo não vão...
Claro, não é sempre.
Sim, claro. E portanto, qual é o critério? Quando você fica mais tempo fora?
Quando fico mais tempo, claro. Se for uma viagem de 2 semanas ou mais...
Sim, claro.
Vêm connosco. Percebo. Mas, por exemplo, daqui a uma semana o meu marido e eu vamos ao Canadá e à China, vamos 8 dias, vamos só com o mais pequenino, os 3 já ficam. E sim. Portanto, agora vamos tentando perceber como é que
vai reger com que orquestras?
No Canadá é com a orquestra da National Arts Center Orchestra, que é em Ottawa, e depois em Pequim é com a Orquestra de Pequim, a Orquestra Sinfónica de Pequim, para fechar o 10 de junho. É uma colaboração.
Já tocou na China, já regeu?
Só em Hong Kong. Só em Hong Kong e em Macau.
Sim, em Macau. Sim. Que é muito diferente. É porque é um mundo...
Às vezes é. Culturalmente. Vê-se muito na forma dos músicos, de nós trabalharmos com os músicos. Por exemplo, eu trabalho muito na Escandinávia, são orquestras muito disciplinadas, os ensaios... ensaia-se menos horas do que, por exemplo, no sul da Europa, e os músicos são muito... há um silêncio enorme nos ensaios. Os ensaios no sul da Europa não é que sejam indisciplinados, mas os músicos participam mais, há mais diálogo entre os artistas.
Sim.
Enquanto na Escandinava é um bocadinho mais... São mais comedidos, exato. Eu lembro na primeira vez que eu fui trabalhar na Suécia, e trabalho muito na Suécia, foi há muitos anos, e eu lembro, em Norrköping, que é ao pé de Estocolmo, e eu lembro-me que a minha mãe me telefonou, então está a correr bem? Disse, olha, não sei, porque eles não demonstram nada. E se eles têm sentimentos, não dá para perceber. Porque no sul da Europa, passado 5 minutos, nós já sabemos se eles nos adoram ou detestam, ou se, pronto, mais ou menos. Mas na Norte da Europa tem demorado algum tempo a descobrir este povo maravilhoso, não é? Também.
Eu gosto muito de trabalhar e é bom ter estas experiências diferentes. Aprendemos nos Estados Unidos, as orquestras também, há mais diálogo, mas realmente na Escandinávia é diferente. E na China também é muito esse modo mais austero de...
E há pouco estava a dizer que já tem compromissos e projetos para a frente. Com que anos de antecedência que... Vocês trabalham?
Depende, dois anos, mas ópera às vezes mais tempo.
E às vezes,
às vezes pode ser 4, 5 anos. Se for um projeto de ópera, depende dos sítios, mas 1, 2 anos.
E é um agente que propõe?
Um agente que está
não
em contacto.
Diretamente consigo,
às
um agente.
Vezes, é raro, mas às vezes, e depois eu passo só ao agente.
Ai, que engraçado. É. Joana...
Mas eu nem teria capacidade para fazer isso neste momento, mesmo que quisesse.
Claro, claro.
É possível.
Eu também sei que arranjam tempo os dois, o seu marido e você, para a vida de igreja e que orientam umas equipes de casais. Eu gostava também que me...
Equipa de jovens.
De equipa de jovens, desculpa.
Sim.
Claro. Fez isso por achar que gostava de fazer, que arranjava um bocadinho de tempo,
não, é importante. Sabe que eu estou convencida que os milagres do nosso tempo são esses, são coisas que nos acontecem.
São esses, paixão.
Sim, que quando nós não estamos à espera e que precisamos de qualquer coisa maravilhosa, quando achamos que vamos sozinhos e Deus nos dá a mão...
Exatamente, é os
milagres. Trazendo uma pessoa para a nossa vida de repente, e já me aconteceu isso mais que uma vez, estar no momento mais difícil da minha vida e aparecer um sacerdote no sítio menos provável do mundo, e foi o momento mais difícil da minha vida. Apareceu um sacerdote e perguntou-me como está. E eu não compreendi, porque não fazia sentido estar o sacerdote naquele momento. Eu
acredito que Deus que o mandou.
Sem dúvida. E já me aconteceu isso mais que uma vez. E eu estava prestes a ter os trigêmeos. E telefona-me o casal responsável do setor de Lisboa a dizer: Joana, Isé, vocês querem orientar uma equipa de jovens de Nossa Senhora? E nós pensámos, sim, claro que sim, e é um milagre. Porquê? Porque a nossa vida, são inúmeras solicitações, aquilo que eu disse é mesmo verdade, o dia confunde-se com a noite, é ininterrupto. E Nosso Senhor trazer-nos um espaço de oração mensal que nos obriga a meditar, a orar e a aprender e a falar de Jesus Cristo e de Deus e da Igreja todos os meses, é um milagre. De outra forma, não teríamos esse espaço e provavelmente a nossa espiritualidade teria sofrido muito mais durante esse período muito complexo da nossa vida, que foi o internamento dos nossos filhos e depois... estes últimos 2 anos. Portanto, eu acredito que os milagres do tempo contemporâneo são estes. São estes pequenos gestos, estas pequenas pérolas que Deus nos traz.
Sinais
sim,
de...
Sim, mas são milagres. São milagres. Quer dizer, os meus filhos nascerem, tudo isso são milagres. Eu não sabia, não achava que nunca ia ser mãe. Depois é um milagre. Depois fiquei à espera do outro bebê. Isto é tudo... A própria médica não acreditava, mandou-me fazer o exame de 2 em 2 dias para ter a certeza que eu estava grávida do quarto filho, porque achava que era muito improvável ou quase impossível isso acontecer. Portanto, eu acredito que isto são milagres e temos que aceitar com a mesma naturalidade as coisas más e as coisas boas da vida e com serenidade, acho eu. E estes milagres temos que aceitar e encará-los com uma grande responsabilidade, como temos encarado esta equipa de jovens. Ainda ontem tivemos uma reunião de equipa e eles ensinam-nos coisas extraordinárias, interrogam-nos sobre coisas muito difíceis por vezes,
puxam por vocês,
mas faz-nos recordar o tempo em que nós também tínhamos 18 e 20 anos e tínhamos as mesmas interrogações e as mesmas convicções e de como a vida nos mudou e como foi importante nessa altura ter alguém que nos ajudasse a tentar compreender a fé e algumas questões complicadas ligadas com o fim da adolescência, a entrada na vida adulta, os tempos de faculdade, os namoros, as relações familiares, os desafios. E eu acredito que Deus teve aqui um papel muito importante, não só porque é uma equipa de jovem de Nossa Senhora, mas porque... De outra forma, eu creio que a nossa espiritualidade teria sofrido muito mais sem esse grupo maravilhoso de jovens.
Olha, Joana, eu gostei tanto da palavra milagre, dita como você a empregou, que vamos ficar com a ideia de que foi também quase um pequeno milagre termos tido aqui a Joana esta noite. Muito obrigada.
Obrigada eu. Thank you.